Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, viva, amigos ouvintes, bem-vindos, estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, a 4 de dezembro de 2016, votos de um bom domingo para todos. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos em onda média, nos 1530. Também nos podem sintonizar em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Convosco na apresentação da emissão de domingo está Ana Guedes. Dentro de momentos vamos ter aqui quais são as notícias que fazem a atualidade noticiosa neste domingo. Depois vamos saber como vivem alguns cubanos em Angola. Isto a propósito da morte de Fidel Castro. Falaremos depois de saúde com o Dr. João Soares e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é um amigo ouvinte de Angola, ele é o Nelson Mukasa, é o que lhe diz isto no espaço dedicado ao amigo ouvinte. Para já, as notícias neste domingo.
Olá, ouvintes, e na apresentação do noticiário está convosco João Santa Rita. Um preso do Iémen que estava detido em Guantánamo foi libertado pelas autoridades americanas e transferido para Cabo Verde. O Pentágono anunciou a transferência de Shawky Awad Balzahir no domingo, afirmando que após uma revisão do caso foi determinado que a sua detenção já não é necessária, citamos, para proteção contra uma ameaça significativa e contínua à segurança dos Estados Unidos. Balzahir esteve detido em Guantánamo desde outubro de 2002, depois de ter sido capturado com vários outros alegados militantes da Al-Qaeda em Karachi, no Paquistão. Uma comissão americana decidiu que o detido era, e citamos, um militante de baixo nível. O preso foi transportado de Guantánamo na sexta-feira num avião militar americano. Os Estados Unidos manifestaram o seu agradecimento a Cabo Verde, citamos, pelo seu gesto humanitário e desejo de apoiar os esforços dos Estados Unidos em encerrar o complexo de detenção de Guantánamo Bay. Este é o segundo preso de Guantánamo a ser transferido para Cabo Verde. A transferência de Balzahir para Cabo Verde reduz para 59 o número de presos ainda em Guantánamo. Em Itália, os eleitores estão a votar num referendo sobre reformas constitucionais. As reformas foram introduzidas pelo primeiro-ministro Matteo Renzi e visam dar-lhe mais poderes para fazer aprovar reformas económicas. Renzi disse que caso o eleitorado rejeite as suas propostas, ele apresentará a sua demissão. As últimas sondagens indicam que isso poderá acontecer, o que, a confirmar-se, poderá ter um impacto político na União Europeia. O candidato do Partido da Liberdade da Áustria, anti-imigração, concedeu hoje derrota na repetição das eleições presidenciais realizadas em junho, que foram anuladas devido a irregularidades. Frente a frente estavam Norbert Hofer, do Partido da Liberdade, anti-imigração, e Alexander van der Bellen, do Partido Verde. A admissão da derrota do candidato da direita segue-se a projeções de que van der Bellen deverá alcançar 53,6% dos votos. As cinzas do antigo presidente de Cuba, Fidel Castro, foram hoje enterradas na parte leste de Cuba após 9 dias de luta nacional. A cerimónia, que ocorreu no cemitério de Santa Ifigénia, foi considerada privada à última hora, o que impediu que jornalistas de diversas partes do mundo estivessem presentes. As cinzas de Fidel Castro chegaram ontem a Santiago de Cuba, a cidade onde ele iniciou a Revolução Cubana em 1953. O presidente Raúl Castro disse ontem que, de acordo com os desejos do seu irmão, não haverá monumentos ou lugares públicos com o seu nome. Subiu para 24 o número de mortes num incêndio num armazém que havia sido transformado em estúdios de artistas na cidade de Oakland, na Califórnia. As autoridades dizem que o número de mortes poderá chegar aos 40. O incêndio deflagrou durante uma festa num andar superior do armazém. As autoridades dizem que não havia licença para estúdios naquele antigo armazém. A candidata do Partido Verde às eleições presidenciais americanas, Jill Stein, anunciou uma ação num tribunal federal para forçar uma recontagem dos votos no estado da Pensilvânia, que foi ganho por Donald Trump contra todas as expectativas. Stein abandonou inicialmente o seu pedido de recontagem depois de um juiz federal ter decidido que ela precisava de depositar $1 milhão de caução. Mas um advogado da candidata do Partido Verde disse que o sistema estadual de tribunais não está equipado para lidar com o problema, pelo que foi preciso recorrer a uma intervenção de um tribunal federal. Jill Stein pediu também recontagem dos votos em Michigan e Wisconsin e angariou cerca de $7 milhões para levar a cabo o processo. Peritos eleitorais dizem que há muitas poucas chances dos resultados serem alterados.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina, domingo 4 de dezembro de 2016. Amigos ouvintes, recordamos também que nos podem sintonizar na internet em voaportugues.com.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
E no espaço Janela de Angola, vamos hoje ouvir como é o dia-a-dia de muitos cubanos que vivem em Angola.
A procura de melhores condições de vida e de uma oportunidade de emprego para o sustento das suas famílias, dada a situação económica do seu país, leva a que muitos cubanos façam de Angola o seu melhor destino. Mas, com o surgimento da crise económica, a situação agravou-se e os filhos da pátria do El Comandante não escaparam dos efeitos nefastos da dura realidade socioeconómica atual, angolana. Com o coração amargurado pelo passamento físico de Fidel Castro, ocorrido a 25 de novembro último em Santiago de Cuba, Ania Gonzalez, há 7 anos em Angola, explica que quando chegou o objetivo era trabalhar para sustentar grande parte da família que se encontra em Havana, mas rapidamente percebeu que o mercado de emprego não era favorável nem mesmo para quem tem uma formação superior. Atualmente, Ania Gonzalez comercializa comida na Praça dos Cubanos, um mercado informal localizado no município de Viana, comuna do Calumbo. É com as receitas provenientes desta atividade que tem estado nos últimos anos a sustentar os filhos e a ajudar no sustento do seu neto, cá em Angola.
Ah, Ania, está aqui há quanto tempo?
7 anos.
7 anos? Oh, muito tempo.
Já, muito. Muito tempo.
Ok. Como é que é a tua vivência aqui em Angola?
Aqui, mais ou menos. Adaptar-se à vida daqui de Angola.
Adaptar-se à vida da
Angola.
O que é que faz no dia a dia?
Dia a dia, só estou a fazer que trabalho por conta própria. Vendo meus almoços aqui na Praça dos Cubanos. Para melhorar a vida deles, tá vendo? Já, mesmo angolano também come, já.
E com este dinheiro dá para...
Mas para sustentar, agora como tem a crise aqui, dólar, você sabe que já não se está a ver, está perdido, mas bocado a bocado se consegue qualquer coisa.
A família está aqui ou está lá?
Tem família aqui, tem família lá.
Ok. Tem ido sempre lá?
Já. Depois de que apanhei documento, que logrei documento, já estou aí a ir. Todos os anos vou, 2 vezes, 1 vez, já.
Mas é bom estar aqui, né?
Já, se estou aqui é porque é bom para mim.
Ok.
É.
Luanda continua a ser um canteiro de obras intermináveis, rumo à melhoria do aspecto urbanístico e arquitetónico da cidade descoberta por Paulo Dias de Novaes e batizada com o nome de São Paulo de Assunção de Luanda. Dia após dia, novos bairros vão nascendo e com eles novas oportunidades de negócios e de emprego, inclusive para cidadãos expatriados. Os cubanos sem sorte na sua carreira profissional dedicam-se à comercialização de diferentes tipos de inertes. O preço por cada carrada de pedra e areia usada na construção civil varia entre os 30 e os 60 mil kwanzas. Já os caminhões cisternas de água, supostamente potável, para o consumo doméstico, custa entre os 5 e os 11 mil kwanzas. São vendidos ao preço de 1000 kwanzas por cada 1.500 litros do líquido precioso. Júnior Marques é licenciado em Ciências do Desporto, chegou em Angola há cerca de um ano. Conseguiu um emprego, mas o atraso no pagamento dos salários fez-lhe desistir da carreira docente e tomar outro rumo para a sua vida. Atualmente, Júnior Marques é caminhonista, vende areia, pedra e água em cisternas. Um negócio, segundo ele, que chega a ser mais rentável que estar vinculado a uma empresa cujos proprietários não pagam salários durante vários meses.
Eu sou licenciado no esporte. Mas aqui no esporte. Mas aqui em Angola, comecei a trabalhar no colégio e está mal. O diretor mesmo está a roubar dinheiro. Deixa de pagar 2 meses. Tem que vir aqui a conduzir, a vender areia, senão está mal. Vou fazer como? Entendeu? Só que com emprego, com profissão, quando vem aqui em Angola, tem que ter sorte. Tem que ter sorte mesmo. Se tem sorte e apanha um bom emprego, então vão te pagar bem.
Os que têm mais sorte são os que se formaram em medicina.
Pode ser, também tem algum que trabalha em medicina, está formado em medicina e está na clínica, está no hospital, não estão pagando. Deixa de pagar 2 meses, 3 meses, está mal.
E outros preferem vir para aqui?
Preferem vir para aqui, mas também tem consorte que chega no hospital, na clínica, estão pagando dinheiro. Estão ajudando melhor a família. E não estão passando muito trabalho, como nós aqui. O sol é todo dia aqui, cansativo, é?
Chuva.
A chuva não é problema, tem teto aí, a poeira também, já.
Depois tem que comprar alimentação, tem que pagar casa.
Tudo isso.
É difícil isso tudo, fazer essa...
Não. Para viver aqui não é muito difícil. Só tem que trabalhar, só que aqui tem muitas pessoas também que não trabalham, por isso estão a pensar que é muito difícil.
O dia-a-dia de trabalho é duro, mas movidos pela força de vontade e a necessidade de sustentar, cada um dá o seu melhor para que no final consigam aliviar as dificuldades das famílias residentes em Cuba. 2 a 3 carradas de inertes por dia são comercializadas, em média, por cada cubano em Angola. Mas há também dias de pouca sorte.
O dia aqui trabalhamos muito só para sobreviver, para uma melhoria das coisas lá em Cuba. Cuba, o salário está muito baixo. Estamos aqui para conduzir, para vender areia, brita, não sei o quê. E sair frente, ajudar nosso familiar.
O dia a dia aqui é difícil?
Não, não é muito difícil. Só tem calma, muita paciência.
Mas tem que correr muito para poder...
Não é correr tanto como correr, não. Tô só que tem que ficar muito atento. Muito quando está a vir cliente, tá sabendo? É só isso.
Ok. Se não ficar atento, então não vende.
Não, se não ficar atento, aí vê se por um colega vende. Se não, se tem sorte mais, um tem mais sorte que outro, não vende mais que outro, é assim só.
Você pode vender quantas carradas por dia?
Pode vender 2, pode vender 3, aí vê se o dia tá bom, vende mais, 4, 5.
Também pode não vender nenhuma.
Também pode não vender nenhuma. Esse dia mesmo já é fudido.
Trabalham por conta própria ou por conta própria?
É por conta própria mesmo. Nossa empresa é nossa empresa. Pagamos um fiscal aí na administração de Viana. Estamos a trabalhar aqui devagar e bem calmo.
Ok. E com isso, dá para sustentar a família lá em Cuba?
Dá para ficar melhor. Dá para trabalhar melhor aqui e ajudar a família em Cuba.
Na verdade, o vosso objetivo ao vir para aqui é mesmo emprego, né?
É mesmo emprego.
Mas agora, estando aqui e a família lá, não é difícil essa viagem?
É difícil, mas é sacrifício mesmo. Tem que sacrificar muito. É sacrifício.
São muitos, vocês vejam que aqui são muitos que fazem esse tipo de atividade. Isso é uma atividade confiável que dá para você dizer, não, vou formar o meu filho lá em Cuba e vai estar segura a formação?
Não, é confiável, não. Uno está aqui, já quando uno veio aqui, se aparece esse trabalho, mas apanhamos esse trabalho. Mas esse não tem que ver com formação. A formação, como tudo normalmente, profissionalmente, condutor de veículo, manejar, já conduzir bem, já é profissão.
Apesar de estarem longe da pátria, muitos cubanos não esquecem as suas tradições, seus hábitos e costumes. E quando o assunto é comida, a situação não é diferente. Nelsa Luiz, cubana de nacionalidade, é licenciada em turismo e hotelaria, mas também é bacharela em medicina. Vive em Angola há mais de 2 anos, toda a sua família está em Cuba. Desde que pisou pela primeira vez o solo angolano em 2013, ainda não regressou à sua terra natal. Durante algum tempo trabalhou como chefe de cozinha de uma empresa de referência na Baixa da cidade, a zona nobre da capital angolana, considerada há alguns anos a mais cara do mundo. Mas por força da crise económica, Nelsa foi despedida e abraçou o desemprego. Para contrapor a situação, decidiu confeccionar alimentos para cubanos e angolanos na Praça do Zango 3. Na preparação da alimentação para os seus conterrâneos, os quitutes da sua terra de origem são prioritários. Nelsa chega às 6 horas da manhã no mercado com o objetivo de proporcionar um pequeno almoço condigno aos seus compatriotas. A crise que o país atravessa forçou-a a trabalhar 7 dias por semana.
Nelsa, o que é que fazes aqui?
Bueno, eu trabalho no... tipo aquelas mães que vendem magoga, mas eu preparo o matabicho para os cubanos, com aquele bife de porco encebolado. Magoga tipo a de vocês, mas a nossa é com massa de tomate, com molho de tomate.
Okay.
E, poxa, de 6 da manhã até a 9 horas, estou aqui de manhã para brindar um bom serviço a meus colegas, a meus coterras cubanos que estão aqui na...
Que estão aqui na Praça
do, na Praça do Sango 3. Yeah.
Por que é que vocês, por que é que você prepara assim com a magoga? Eles não gostam dessa... quer dizer, eles não gostam da magoga daqui, né?
Eles gostam mais com molho, sabe? Com aquele molho de tomate.
Exato.
Substituem a maionese por um molho de tomate.
Ah, ok. E no almoço, o que é que tu preparas para eles?
O almoço, arroz, feijão.
Feijão não pode faltar?
Não pode. Preto, muito de feijão. Pode ser preto, aquele castanho, esperacunhado, bife de porco, carne de vaca, mão de vaca. Essas coisas assim, banana pão frita, que é chamada tostones, nós lhe chamamos tostones.
Pronto, aqui nós estamos chamando banana pão frito.
Nós lhe chamamos tostones, o chatino.
E esse é o teu dia a dia aqui, né? Todos os dias, de segunda a sexta ou de segunda a sábado?
De segunda a domingo, eu trabalho todos os dias. Antes trabalhava de segunda a sábado, mas agora, como o país tem um bocado de crise, estou a trabalhar um bocado mais.
Ok, ok. E como é que tem sido? Como é que tem sido?
Sim.
Querem falar com ela?
Como é que tem?
Quer falar com ela?
Como é que tem sido? Não. Normal.
Dá para aguentar um pouquinho o nosso bebê?
Dá para aguentar um bocadinho.
Ah, ok.
Yeah.
E tem família lá em Cuba também?
Toda a minha família está lá.
Ou está aqui sozinha?
Sozinha com meu neném e a mãe, o avô do meu neném. Mas toda a minha família está na Cuba. A minha irmã está no Brasil, que é médica. Está lá a brindar serviços.
Ok, agora diz-me, a vida aqui é fácil?
Muitos cubanos estão há mais de 5 anos em Angola, sem, no entanto, visitarem as suas famílias por falta de documentação. Nelsa reporta que é difícil estar nessa condição, uma vez que se sair já não vai poder voltar. Entretanto, não tem esperança que no seu país consiga ter um emprego condigno e melhorar a sua condição de vida.
Não é fácil, por lo menos para nós estrangeiros é um bocado difícil. E também para os angolanos. Angolanos, sim, aqui também é difícil, mas pronto, vamos ser como. É sacrifício, é luta.
Como é que tu fazes para visitar a família? Vais permanentemente, estás sempre lá? Ou...
Nunca mais fui lá, a causa da documentação. Muito problema com a documentação, por lo menos para nós, os cubanos. Falaram que só você pagava uma multa, que era de 450 mil kwanza, iam te legalizar, mas... Não está saindo nada. Eu já enviei carta no diretor da Delfa, ninguém me deu resposta. É difícil. O problema aqui que afeta nós é a indocumentação.
Não sei o que vos faz também não sair, né?
Não sair. Você se sai, não entra mais.
Y precisamos trabajar, porque si vos conoce nuestra economía en Cuba, Cuba es un buen país, su problema de nuestro país es economía. Un cubano que sale de Cuba es para ayudar un bocado más a la familia, para trabajar duro, para mejorar la vida.
Embora hajam algumas dificuldades no dia a dia, o trabalho é determinante para o bem-estar e o sucesso de cada um. Júnior Marques sonha que um dia a sorte bata à sua porta e que possa conseguir outro emprego para melhorar o seu nível de vida.
Não. Só tem que aguentar e ter coragem e trabalhar. Eu não posso deixar de trabalhar.
O segredo está no trabalho.
Trabalha, tudo está correndo bem.
Qual é o teu plano?
Continuar a trabalhar aqui dia a dia. Aqui nessa praça aparece muito cliente. Esperar que apareça alguma relação. Depois de me procurar emprego em meu esporte, em minha profissão.
Ok. Há uma coisa que eu posso país tem bom, que é a formação. Qual é a vantagem que você vê nisso? Há uma coisa que vocês têm de bom, que é a formação. E Angola, muitos angolanos vão lá se formar. Como é que tu olhas para essa relação de Angola e Cuba?
É muito boa mesmo, é muito boa. Porque se você vai, tem formação, tem muitos campos abertos. Tem um futuro garantido mesmo. Não só em Angola, em qualquer país que você chega com um título é melhor. Aparece mais trabalho.
A relação com os angolanos desde sempre foi boa, conta Nelson Luiz, que teve o seu primeiro filho em Angola.
Muito bom, principalmente com os homens. As meninas são um bocadinho mais rabugentas, mais ciumentas, está sabendo? Mas os rapazes são muito bons. Eu, quando trabalhava lá na cidade,
uma boa relação.
Boa mesmo relação. Dançávamos compartia sexta-feira, a veces me iba con ellos a compartir.
¿Y ahora? ¿Ya no vas para allá?
No, ya soy más de casa, tengo un filho, muy diferente.
¿Estás a vivir aquí en estos alrededores o en la cidade?
No, estoy a vivir mismo aquí, perto ahí, en mi sogra.
Ah, ok.
Nada más, gostei mucho de la ciudad, ¿ya?
¿Y qué pensas en voltar a trabajar en una empresa?
No sé, porque ya el próximo año quiero ya ir a Cuba, no sé si volte.
¿Ya no quieres voltar?
Não sei, também tenho minha mãe lá, muitas saudades, não sei. Só Deus sabe. A minha irmã está no Brasil.
Ah, só tem uma irmã?
Boas lembranças.
Boas lembranças, né?
Cuba vive nos últimos dias um momento de tristeza. O líder da Revolução Cubana, Fidel Castro, morreu vítima de doença. Para muitos, é graças ao El Comandante que muitos cubanos são formados, profissionalmente competentes, conhecidos e respeitados em várias partes do mundo.
Era nosso presidente. Se hoje por hoje nós, em qualquer parte do mundo, somos reconhecidos como cubanos, é graças a ele. Você, cubano, está em todas partes do mundo, não só Angola. Você vai na Namíbia, encontra cubano. Você vai na Antártida, encontra cubano. E é graças a nosso comandante Fidel que nós, hoje por hoje, somos reconhecidos como cubanos. Um país pequeno, mas cheio de simpatia, cheio de alegria, cheio de pessoas formadas. Porque em nosso país as pessoas se formam. Você estuda o que você quiser estudar sem pagar. Eu sou formada, não terminei.
Você é formada em quê?
Fiz medicina até quarto ano.
Quarto ano está bom, bacharel.
Troquei e me graduei de cozinheira profissional de turismo. Aqui eu trabalhei na cidade, em uma empresa chamada LB Calumba, que essa empresa atende a pessoas da zona Angola, zona IN. E trabalhei, e eu sou formada graças ao meu país. E graças
de graça.
Grande líder, muito pensador e muito inteligente. É um dos grandes homens do século XXI. É assim que Nelson Luiz classificou o líder da Revolução Cubana.
Nosso país tem vantagens e tem desventajas. Todo país é a mesma coisa. O problema nosso é que nós somos uma ilha pequena, não temos recursos minerais, está sabendo? Não temos, temos poucas coisas, por isso é que nossa economia não é boa. Mas estou muito triste com a morte de Fidel. Grande líder, grande, muito pensador, muito inteligente. Para mim, um dos grandes homens do século XXI foi Fidel.
Foi Fidel Castro.
Foi mesmo ele. Discrepo muito com aquelas pessoas que falam muito mal dele, aqueles outros cubanos. Olha, você chega a qualquer sítio e você fala, eu sou cubano, e a primeira pessoa te vê, você é cubano, ao lado de Fidel, ao lado dos Castro, é a primeira coisa que as pessoas te falam. É mesmo assim. Você chega a um sítio e te falam, você é cubana, sou. Então você é lá no Fidel, no...
Então, aqui em Angola também é assim.
É mesmo assim.
Quando fala eu sou cubano, oh, Fidel, Fidel.
Yeah, você é cubano, Fidel, ou não sei o que, o vosso país. Eu estudei lá, aqui em Angola, não tem muitos angolanos que estudaram lá e se formaram lá na Cuba.
Para Ania Gonzalez, o momento é de muita tristeza, já que o rumo de Cuba passa a ser uma incerteza. Os cidadãos estão ainda na expectativa em relação ao destino que o atual presidente Raul Castro dará ao país sem a presença do seu irmão, Fidel Castro.
Tristeza, muita tristeza, muita tristeza. Eu, por exemplo, amava muito a Fidel, sabe? Amava muito a Fidel desde pequena. Eu nasci com a Revolução, tudo estava bem, está bem? Morreu, agora nós ficamos assim, não se sabe a certa... La vida de los cubanos, ¿cómo va a acontecer ahora? No se sabe.
Es una incerteza para usted.
Ya, incerteza mismo, ya. Más acho que con un presidente que tenemos ahora, hermano de Fidel, acho que él va a mejorar algo, no sé.
O dia-a-dia dos cubanos em Angola e a morte do líder da Revolução Cubana, Fidel Castro, ocorrida 25 de novembro último, em Cuba. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quinchalhongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook e do WhatsApp. O número do WhatsApp é +1 908 652 4584. Agora, a música cubana, a música dos dias de hoje. Vamos ficar com a David Calzado e Charanga Banera, Arriba de lo mal hecho.
No, no. Te gusta vivir en la cuerda floja. No te da ningún miedo caer. Te gusta vivir, haces lo que se te antoja. Lo que pasa es que me atrapas con tu piel. Y es que tú eres como un ciclo, como una amenaza. Te arrasa por donde pasa. Eres como una maldición que me tiene preso. Preso el cuerpo y lo peor no es eso. ¿Qué va? Es que te gusta el peligro y me arrastra a eso.
Te gusta estar arriba en lo mal hecho.
Es jugar con fuego, andar sin freno y con el corazón travieso.
Te gusta estar arriba en lo mal hecho.
Ahí andas sin cabeza. Salir y provocar la locura. Te gusta enfermar porque sabe que tienes la cura.
Es que parece un ciclón como una amenaza y una amenaza
que arrasa por donde pasa. Eres como una maldición que me tiene preso. Hay preso el cuerpo y lo peor no es eso. ¿Qué va? Es que te gusta el peligro y me arrastra a eso.
Esta é a Voz da América, emissão em português, domingo 4 de dezembro de 2016. Votos de um excelente domingo na companhia da Voz da América e desta emissão em português. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter. Pode ainda conversar connosco no WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. Voz da América, emissão vespertina em português, é a emissão de domingo, 4 de dezembro de 2016. Estamos a transmitir desde Washington. Para todos os que estão connosco a partir deste momento, votos de um bom domingo. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, podem escutar-nos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro, e em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Em Bissau, estamos em FM com a Capital FM e com a Rádio PGGT. Na apresentação está Ana Guedes, após as notícias Nuno, vamos falar aqui de saúde. E depois vamos falar com um dos nossos amigos ouvintes no espaço do ouvinte. Ele é de Angola, é o Nelson Mucaso Euclides. Mas, para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone mais uma vez convosco João Santa Rita. Um preso do Iémen que estava detido em Guantánamo foi libertado pelas autoridades americanas e transferido para Cabo Verde. O Pentágono anunciou a transferência de Shawky Awad Balzahir no domingo, afirmando que após uma revisão do seu caso foi determinado que a sua detenção já não é necessária, citamos, para proteção contra uma ameaça significativa e contínua à segurança dos Estados Unidos. Balzahir esteve detido em Guantánamo desde outubro de 2002, depois de ter sido capturado com vários outros alegados militantes da Al-Qaeda em Karachi, no Paquistão. Uma comissão americana decidiu que o detido era o que chamou de um militante de baixo nível. O preso foi transportado de Guantánamo na sexta-feira num avião militar americano. Os Estados Unidos manifestaram o seu agradecimento a Cabo Verde e citamos pelo seu gesto humanitário e desejo de apoiar os esforços dos Estados Unidos em encerrar o complexo de detenção de Guantánamo Bay. Este é o segundo preso de Guantánamo a ser transferido para Cabo Verde. A transferência de Balzahir para Cabo Verde reduz para 59 o número de presos ainda em Guantánamo. Em Itália, os eleitores estão a votar num referendo sobre reformas constitucionais. As reformas foram introduzidas pelo primeiro-ministro Matteo Renzi e visam dar-lhes mais poderes para fazer aprovar reformas económicas. Renzi disse que caso o eleitorado rejeite as suas propostas, ele apresentará a sua demissão. As últimas sondagens indicam que isso poderá acontecer, o que a confirmar-se poderá ter um grande impacto político na União Europeia. O candidato do Partido da Liberdade da Áustria, anti-imigração, concedeu hoje derrota na repetição das eleições presidenciais realizadas em junho, que haviam sido canceladas devido a irregularidades. Frente a frente estavam Norbert Hofer, do Partido da Liberdade, anti-islâmico e anti-imigração, e Alexander Van der Bellen, do Partido Verde. A admissão da derrota do candidato de direita segue-se a projeções de que Van der Bellen deverá alcançar 53,6% dos votos. As cinzas do antigo presidente de Cuba, Fidel Castro, foram hoje enterradas na parte leste de Cuba após 9 dias de luto nacional. A cerimónia, que ocorreu no cemitério de Santa Ifigênia, foi considerada privada à última hora, o que impediu jornalistas de diversas partes do mundo estarem presentes. As cinzas de Fidel Castro chegaram ontem a Santiago de Cuba, a cidade onde ele iniciou a Revolução Cubana em 1953. O presidente Raul Castro disse ontem que, de acordo com os desejos do seu irmão, não haverá monumentos ou lugares públicos com o seu nome. Subiu para 24 o número de mortos num incêndio num armazém que havia sido transformado em estúdio de artistas na cidade de Oakland, na Califórnia. As autoridades dizem que o número de mortos poderá chegar aos 40. O incêndio deflagrou durante uma festa no andar superior do armazém. As autoridades disseram que não havia autorização para transformar um armazém em estúdios ou local de habitação. A candidata do Partido Verde às eleições presidenciais americanas, Jill Stein, iniciou uma ação num tribunal federal para forçar uma recontagem de votos no estado da Pensilvânia, que foi ganho por Donald Trump contra todas as expectativas. Stein abandonou inicialmente o seu pedido de recontagem neste estado, depois de um juiz federal ter decidido, um juiz estadual, queríamos dizer, que Stein precisava de depositar $1 milhão de caução. Mas um advogado da candidata do Partido Verde disse que o sistema estadual de tribunais não está equipado para lidar com o problema, pelo que foi preciso recorrer a uma intervenção de um tribunal federal. Jill Stein pediu também a recontagem dos votos em Michigan e Wisconsin e angariou cerca de 7 milhões de dólares para levar a cabo o processo. Peritos eleitorais dizem que há muito poucas chances dos resultados serem alterados. O vice-presidente eleito dos Estados Unidos, Mike Pence, disse hoje que uma conversa telefónica entre o presidente eleito Donald Trump e a presidente de Taiwan foi apenas o que chamou de uma chamada de cortesia e não indicava qualquer mudança na política americana. Pence disse que Trump tinha recebido uma chamada telefónica de cortesia da presidente Tsang Ing-wen e fez notar que Trump recebeu chamadas de mais de 50 líderes estrangeiros. Nenhum presidente americano eleito ou eleito falou com um líder de Taiwan desde 1978.
Foi Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 4 de dezembro de 2016. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para falarmos de saúde. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde. Connosco o Dr. João Batista Soares. Olá, Dr. Soares, como tem sido a última semana em termos de saúde?
Muito bem, Ana, não tenho queixas.
Ainda bem que,
a reportar.
Ainda bem que não tem queixas. Doutor Soares, vamos falar esta semana sobre o VIH-Sida, uma vez que... Quinta-feira foi o Dia Internacional da Luta contra a SIDA. A SIDA continua a ser, ou HIV, ou VIH, como também se diz, continua a ser um dos grandes problemas de saúde pública do mundo, não é?
Claro, Ana. Aliás, acho que como introdução vale a pena referir que a questão da SIDA, não é? Da preocupação que nós começamos a fazer sobre a SIDA desde o começo da epidemia, se não estou em erro, não é?
Exatamente. Pelo menos nós os dois falamos já muitas vezes sobre a questão da SIDA. Na altura...
Até a primeira vez, Ana, que nós falamos da SIDA, quando transmitíamos para os países de africanos de expressão portuguesa...
E onde continuamos a transmitir, não é?
Até as pessoas nessa altura aconselharam-nos a não tocar no assunto de SIDA, porque era tabu, e que aquilo poderia ser interpretado como se aquele país específico da África de expressão portuguesa portanto, tivesse casos a mais da prevalência da SIDA e que não era bom para o país, para a economia e para nada, não é? Portanto, esses eram os tipos de mitos que nós enfrentámos naquela altura, mas infelizmente agora temos outros tipos de mitos e a doença continua.
Exatamente, e de referir rapidamente, antes de passarmos a outras questões relacionadas ao VIH-Sida, que isto é um vírus, não é? Que se propaga ou que se transmite pessoa a pessoa através de contacto sexual, através de transfusões de sangue e também através da chamada transmissão vertical, de mãe para filho. Todavia, Dr. Soares, apesar de já lá irem muitos anos sobre a primeira vez em que se falou desta doença, continua a haver socialmente, por exemplo, muitos estigmas em relação às pessoas que são seropositivas e, por outro lado, continua a haver também ainda muitos mitos em relação à própria doença, não é?
Claro, Ana, até porque isso reflete-se muito nos mecanismos de transmissão. Nós sabemos que, como já referiste bem, a parte da transmissão sexual, quer seja heterossexual ou homossexual, a transmissão vertical de mãe para filho, claro que há a parte importantíssima que é, principalmente nos meios da Europa do Norte e da América do Norte, a injeção endovenosa, quando as pessoas usam e partilham agulhas ou seringas que estão contaminadas com o vírus, portanto, a SIDA é provocada por um vírus, o HIV, e dependendo, muitas vezes, de situações socioeconómicas, comportamentais, de mitos, há, às vezes, maior prevalência através da via sexual, e a via sexual pode ser, muitas vezes, inicialmente as pessoas pensavam que era uma doença que só se transmitia para via, portanto, homossexual. Depois, portanto, a comunidade homossexual começou a tomar precauções, reduziu-se dramaticamente essa transmissão, e a transmissão heterossexual começou a tomar precedentes.
Uhum.
E houve uma outra altura também em que as pessoas, claro, houve técnicas de, enfim, de prevenção, da toxicodependência, da limpeza e desinfecção dos produtos utilizados, houve uma redução do meio de transmissão endovenosa com a partilha de agulhas e seringas, e outras vezes, portanto, isso tem estado num vai-vem e que nós não sabemos até certo ponto como é que vai resultar, porque o que é importante é que realmente os casos de SIDA continuam a acontecer.
Uhum.
O acesso a medicamentos antirretrovirais foi uma grande inovação em que as mortes reduziram, mas as infecções continuam, mas o que é certo é que as pessoas, quando tratadas, passam a ter o que se chama agora uma vida, é uma doença crónica, não é?
Exatamente. Dr. Soares, uma das coisas que se afirma hoje em dia é há já o tratamento antirretroviral que prolonga e salva também a vida de pessoas seropositivas, só que diz-se que as pessoas tornaram-se complacentes. De alguma forma, baixaram os braços e pensam... Isto diz a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, existe agora um tratamento, portanto já não é preciso ter tanto cuidado. Dr. Soares, acha que de facto, daquilo que o Dr. Soares vê como médico, esse é o problema do momento?
Com certeza, era exatamente nisso que eu queria chegar, porque realmente essa complacência é tão grande que as pessoas, quer dizer, baseiam-se e acham que, como há medicamentos, aliás, até há possibilidades no futuro próximo de vir a ver medicamentos que se tomam uma vez por semana ou até, possivelmente, medicamentos que podem-se vir a tomar uma vez por mês e também, possivelmente, até a possibilidade de uma próxima vacina, porque neste momento, enquanto nós estamos a falar, na África do Sul, estão a acontecer os
testes.
Investigações de clinical trials, não é?
Uhum.
Em que as pessoas estão sujeitas um tipo de vacina que possivelmente virá no futuro impedir que as pessoas contraiam a infecção. Mas enquanto isso acontece, Ana, as pessoas realmente devem estar precavidas, porque é uma infecção, não apenas uma infecção que pode continuar a propagar, mas é uma infecção que custa, portanto, para a saúde das pessoas e também custa os estados. Por exemplo, nos Açores, cada doente de SIDA custa cerca de 800 euros a 1000 euros por mês em tratamentos medicamentosos, sem contar com as situações sociais de habitação, de transporte, alimentação e todos esses custos para a saúde do país. E quando falamos disso, estamos a referir para os países onde nós transmitimos.
Dr. Soares, como médico, está numa consulta e aparece, por exemplo, um casal. Se tiver que aconselhar em termos de comportamento sexual, que continua a ser talvez um dos maiores fatores de transmissão do VIH, o que diria? Qual é o seu conselho, um conselho que daria como médico? Não só um casal jovem, como que é de vácuo, não como casal, individualmente.
Pois, exatamente, ou casal ou não casal, jovem ou não jovem, porque hoje em dia também estamos a ver assim, infecções acontecerem em pessoas com... Por exemplo, aqui em Portugal, né? Nos Açores especificamente, por exemplo, estão a acontecer casos de infecção pela primeira vez de pessoas com 40, 50 e mesmo até 60 anos de idade. As pessoas estão a contrair o vírus, imaginaram. Portanto, a gente pensava que era uma doença, uma infecção que acontecia em pessoas sexualmente ativas jovens.
Uhum.
Não é o caso. Claro que no nosso consultório médico, hoje em dia, até porque a questão de aconselhamento para as pessoas, portanto, autorizarem a fazer um teste de VIH-Sida, já não é um problema maior, porque como houve uma grande desmistificação, a destigmatização também, quer dizer, não há aquele grande estigma, aquela grande carga psicológica, O teste do VIH-Sida deve ser um teste que deve ser feito como qualquer outro teste. Este ponto final. Se isso não acontecer, nós estamos a perpetuar o mito e realmente a encorajar a doença, a infecção, sem nós conseguirmos detectá-la, porque nós sabemos que cerca de 30 a 50% das pessoas não sabem que têm infecção.
Exatamente, é outro dos grandes problemas. Por isso, se diz que aquele teste rápido que foi desenvolvido e que está a ser usado poderá ajudar, só que, Dr. Soares, o grande problema é se a pessoa faz-lo sozinha e aquilo dá positivo, o teste dá positivo, emocionalmente e psicologicamente é difícil de lidar com isso. E esse é um dos grandes também, outro lado desta doença, que é a parte psicológica e emocional, que por vezes nós nos esquecemos porque estamos tão concentrados na parte médica.
Exato, são os chamados falsos positivos, mas também, quer dizer, em contrapartida, é melhor fazer o teste, mesmo que viesse um falso positivo, não é? Em que a pessoa realmente não está infectada e o teste acusa positivo e repete, porque o teste realmente é feito, não é feito apenas um teste. Se realmente houver um teste positivo, nós repetimos o teste, e este teste rápido, e também nós fazemos outro teste do Western Blot, que é um teste sanguíneo mais eficaz para determinar realmente se a pessoa tem infecção ou não, e também para conseguirmos detectar a carga viral para saber se, portanto, os linfócitos, né? Portanto, que são as células de defesa do organismo, em que grau é que estão, se estão baixos ou não. Portanto, não há, a pessoa não vai ficar, portanto, condenada como se fosse positiva, seropositiva, e não é, porque nós temos todos aqueles mecanismos de segurança para avançar com a repetição do teste e de outros testes mais fidedignos. Portanto, isso está fora de questão.
E pronto, amigos, nós vamos despedir-nos do Dr. Soares, vamos despedir-nos também de todo o nosso auditório, vamos voltar de hoje a 8 dias, e até lá, aquele abraço a saúde, Ana Guedes, e um abraço também para si, Dr. Soares, e votos de boa saúde.
Igualmente para si, e para todos os estimados ouvintes também.
Amigos ouvintes, no espaço a seguir é dedicado especialmente a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. Hoje a conversa que a Daniela Stesky manteve foi com o nosso amigo ouvinte angolano, o Nelson Mucaso Euclides.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Stesky e hoje eu vou conversar novamente com o angolano Nelson Mucaso Euclides, que está em Luanda. Olá, Nelson, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao Espaço do Ouvinte.
Muito obrigado, Daniela.
Olha, Nelson, eu quero agradecer aqui a sua participação, porque você tem estado bastante ativo, trazendo informações aí, né? Principalmente da província do Muxico, a maior província de Angola. E eu agradeço muito você por nos contar o que se passa lá na província e também, né, deixar que outras pessoas saibam também o que se passa. Hoje você quer falar sobre o corte de árvores que está acontecendo nos municípios de Bundas e Luxazes. Também quer falar da produção de arroz e mel, tudo isso lá na província do Muxico. Vamos começar a falar então sobre esse corte de árvores. O que está acontecendo? Por que isso é importante para você falar hoje aqui?
Nós constatamos o mesmo corte de árvores de uma forma irracional da parte do governo, orientado os chineses. Olha, Daniela, quando mais cortes dessas árvores, acho que provoca desertificação. Então, nós como filhos do Muxico, estamos preocupados não só com essa desertificação. Também, sabe-se que a província já veio a fazer esse trabalho há muito tempo, mas os seus filhos não sabem o destino realmente dessas madeiras. E também não temos os benefícios dessas madeiras que aqui são produzidas. Então, é por isso que nós achamos hoje importante procurarmos saber que o governo esclareça onde é que vão essas árvores e quais são os seus fins. E o que é que nós, como cidadãos jovens dessa província do Muxico, estamos a ganhar? Porque naquilo que temos visto, muitos dizem que o Muxico não produz, mas assistimos caminhões dos chineses que levam essas madeiras, e não sabemos como é que isso está funcionando.
Que horário do dia que esse corte ocorre?
lá nos sítios eles cortam o bebia, mas agora, quando é o transporte, só assustamos e os caminhões chegam de noite na cidade de Luena, saem de noite para outras províncias.
E você falou aqui que também gostaria de falar sobre a produção de arroz. Qual é a sua pergunta? O que, que se passa com o arroz aí?
Olha, nós temos um solo fértil, subsolo cheio de outras riquezas. Então, o senhor presidente, naquilo que eles chamaram de reunião do Conselho de Ministros, que se passou aqui, o senhor presidente disse que o Moxico poderia ser uma província que poderia produzir o arroz.
Uhum.
E também o mel. Mas o senhor presidente não nos disse como, quando isso será. Por quê? Se vamos ter uma produção de arroz, as vias estão mal, da forma que da vez passada eu apresentei as imagens. E então, temos que ter uma data, porque aqui nós já não queremos mais teoria. Imagina, Daniel, daquelas pessoas que vieram a esperar desde 1970 que Angola ganhou a independência, que hoje comemoramos 41 anos, até hoje, 1965 até hoje, os mais velhos daquele tempo, hoje já são idosos, sempre à espera. Nunca ganhamos nada. E o senhor presidente veio aqui dar mais outra esperança, para sabermos como. Então, como filhos, estamos preocupados. Precisamos de uma transparência naquilo que o governo está fazendo para o povo.
Eu fui fazer uma pesquisa e encontrei na internet que o arroz está sendo cultivado no Camisese, no Candongo, em Cacenda e Sacutenda. Você, quando diz da produção de arroz no Moxico, você está se referindo à produção em Luena? Ou a que você está se referindo?
Quando o governo diz que numa parte do Moxico já se produz o arroz, é propriamente uma mentira, não existe. Nós, por exemplo, aqui estamos a comprar o arroz que vem de fora, dos outros países, da Europa, da América Latina. O quilo está com 150 quase. Se nós produzimos o arroz, como é possível comprarmos o arroz a 150 quase?
Qual seria um preço aceitável para o arroz?
Nós poderíamos avaliar o preço do quilo do arroz, baseando no salário, porque nós temos ainda pessoas na administração que ainda ganham 12 mil quase. Então, o quilo vai 450 quase. O que poderia comer aquela pessoa que ganha 12 mil quase? Se nem chega a $50, esse 11 mil ou 12, não chega a $50. Poderia ser 120 no mínimo, 120 quase, então 100, um quilo de arroz.
Sim, sim. Quanto é que ganha um angolano no Moxico? A média, uma média.
Até agora ainda existem pessoas que ganham 8 mil quase.
Nossa.
Em Angola, não é só no Moxico, em Angola ainda existem pessoas que ganham 8 mil quase. E esses 8 mil quase não chega para comprar um saco de arroz no estado de fuba. E não dá para cobrir a saúde. Aqui nós, tudo é difícil.
E que salário que essa pessoa tem? Essa pessoa que ganha 8 mil kwanzas, o que ela faz? Qual é o emprego que ela tem?
Olha, por exemplo, temos aquelas pessoas que são administrativas, né? Auxiliares de limpeza nos ministérios públicos, ainda ganham esse dinheiro. A própria administração pública, por exemplo, tem pessoas que ganham 18 mil kwanzas. É funcionário administrativo.
Nossa, é muito baixo mesmo, não fica difícil. Eu dei uma olhada no preço, né, do Kwanza, 450 Kwanzas não chegam a $3, então é muito, muito pouco, muito pouco. Olha, Nelson Mukasa Euclides, o nosso tempo já está acabando aqui no espaço do ouvinte. Quero saber se você tem uma mensagem aí para quem está nos ouvindo e vou pedir que seja muito, muito breve.
Eu sempre estou alertar a juventude. Temos que cuidar a bem, porque o tempo desses mais velhos terminou, agora é a nossa geração. E vamos pôr a nossa caminhada. É assim. Isso é para Angola, afinal de contas, o próximo ano será o ano da mudança.
Nelson Mukasa Euclides, amigo ouvinte angolano, à conversa aqui aos microfones da Voz da América em português. Aproveitamos para enviar um abraço para todos os nossos amigos ouvintes. E por sugestão do Nelson, a música de Shakira, como ele não disse qual a gostaria de ouvir, escolhi uma das suas últimas, uma música bonita de Shakira, Chantagem, que ela canta com outra sensação da música colombiana, Maluma. Vamos ouvir então Chantagem.
Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes.
Oye baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara.
Pregúntale a quien tú quieras, mira te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Amigo, ves, nunca se sabe, un día digo que no, y otro que sí.
Yo soy masoquista,
con mi cuerpo un egoísta.
Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera,
yo te quiero aunque no quiera.
Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire.
No soy de ti ni de nadie.
Como tú me tientas cuando tú te mueves. Es un movimiento sexy, siempre me entretiene. Sabes manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera.
Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación soy yo la que manda. No pares bola toda esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído. No vaya a enderezar lo que no se ha torcido.
Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti. Dime qué pa' mi bebé.
¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así.
Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti.
Amigo, ves, nunca se sabe. Un día digo que no, y otro que sí.
Yo soy masoquista,
con mi cuerpo un egoísta.
Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera,
yo te quiero aunque no quiera.
Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire.
No soy de ti ni de nadie. Nadie, nadie, nadie. Con mi cuerpo un egoísta.
Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera,
yo te quiero aunque no quiera.
Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire.
No soy de ti ni de nadie. Nadie, nadie, nadie,
alright, alright, baby. Shakira, Maluma,
Pretty Boy,
you're my baby loba. Yeah, Colombia.
Pretty Boy.
Foi a missão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 4 de dezembro de 2016. Para todos os votos de um bom resto de domingo, esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltamos de novo à antena para mais notícias da África lusófona do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.